Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou o Alexandre Galvão Xelão e estamos reunidos aqui novamente para mais um episódio do nosso açucarado programa. E aqui do meu lado, graças ao que eu adoro sempre citar, o maravilhoso poder da internet, estou aqui com o meu querido amigo Felipe Fernandes.
Opa, Xelão, beleza? Aqui é o Felipe. Cara, aqui em Goiânia tá tão frio que eu só fico no cantinho do quarto, porque lá é 90 graus.
Não, grilo, meu Deus.
Caramba. Ah, meu Deus. Nossa, não. Tá bom, gente, é isso. Obrigado, tchau, valeu. Só que não, tem mais gente aqui, tem mais assunto pra hoje. Estamos aqui também com o nosso querido amigo Jonathan Sidoski.
E aí, galera, aqui é Jonathan Sidoski e, cara, pra vida do curitibano médio, isso aqui é fresco. Tá ótimo aqui.
É, só uma friagenzinha, né?
Só uma friacazinha
tá
leve.
Tá tipo
5 graus, tá tranquilo. Tá tipo
aquele do Monty Python lá. Ah, é só um machucadinho.
It's just a scratch.
It's a flesh wound, né? Aqui conosco também, passando um friozinho também, porque essa semana tá geladinho, viu? Estamos aqui com o nosso querido amigo Lucas Nighthawks Marins.
E aí, galera, aqui é Lucas Nighthawks Marins. E até aqui em Salvador tá frio, quer dizer, 20 graus é frio? Aqui em Salvador é muito frio. Tá todo mundo sem casaco e cachecol aqui com 20 graus.
Tá quase estourando o estado de calamidade pública, velho.
É, tá desse jeito.
Nem tanto, mas de casaco pesadão sai, de sobretudo, que é aqueles moletonzão. É. O bicho pega com 20 graus aqui.
E por último, mas não menos importante, o nosso querido amigo Gabriel Jax.
Opa, Gabriel Jax aqui. E alguém sabe me informar o que é uma mulher sem relógio?
Uma mulher relógio?
É uma senhora!
Ai, caramba!
Ai, cara, quando junta esses dois, não dá pra competir, velho. É complicado.
Aí cara, pior que eu tava de boa do lado da minha namorada esse fim de semana, assim. E do nada, velho. Comecei a rir sozinho, ela, que foi? Aí eu, você sabe o que é uma.
Oxe, Maria.
Do nada, saca? Não li em lugar nenhum, velho. Foi essa de originalidade minha, cara.
Tipo, brotou do nada.
Brotou,
né?
Velho.
É a genialidade falando mais alto.
É muito bom a gente começar nesse clima alegre, porque o tema de hoje é bem triste. Nós vamos falar sobre arrependimentos que tivemos na vida como jogadores de videogame. Temos muitas histórias aqui pra contar, lágrimas irão escorrer novamente quando nos lembrarmos aqui de algumas histórias. Mas antes de começarmos a lamentar aqui, vamos dar aqui aqueles recadinhos rápidos, começando por aquele de sempre, que é o de seguir o Blastcast na sua plataforma de áudio preferida. Dando preferência, obviamente, para o Spotify, a maneira mais fácil e prática de você acompanhar as publicações aí dos novos episódios quando eles estiverem no ar. Basta ir lá na busca do aplicativo, procurar pelo Blastcast, clicar em seguir e pronto, é totalmente de graça. Você faz um download, você baixa lá, você escuta e pronto, tá sussa. Mas nada impede também que você nos siga, nos escute também pelo seu agregador de podcast da sua preferência, pela sua plataforma preferida, caso você tenha algum benefício em outra plataforma, tipo Amazon, tipo Deezer, tipo Audible e assim por diante. O importante é que você esteja nos seguindo e sempre nos acompanhando toda vez que um novo episódio estiver no ar, graças ao Anchor, que é a plataforma que nós usamos para produzir e distribuir o nosso podcast na podosfera. Cara, essa palavra...
Caraca,
Nem sei se o pessoal ainda usa ela, sabe?
Nossa, essa denunciou a idade agora.
Essa denunciou. Outro recado que eu tenho aqui pra vocês, na verdade não é um recado, é um convite. É o nosso grupinho, nosso...
Que cringe você falar podosfera. Lembrei disso agora, desse negócio do cringe. Desculpa, joguei a piada fora de hora, mas eu lembrei, tive que falar.
Ficar lembrando das coisas depois é cringe também, tá? Aí... Mas voltando aqui rapidinho, temos aqui o nosso grupinho no Telegram, fica aqui o nosso humilde convite para você participar, é a maneira mais fácil de você falar diretamente conosco e interagir também com nossos queridos amigos ouvintes que também participam lá da nossa comunidadezinha, entre aspas, secreta. Você vai lá no gameblast.com.br, procura lá pelas publicações mais recentes do Blastcast, e vai ter um link. Você clica lá e pronto, você já está lá dentro da comunidade e já pode conversar conosco lá. A gente fala besteira, a gente comenta as notícias que estão sendo publicadas lá pelo nosso bot, a gente, quando acha alguma promoção legal também, a gente posta lá, é bem bacana, então fica aqui esse humilde convite para vocês. E um terceiro recado que eu tenho hoje é que nós estamos com uma nova seleção aberta para você que tem interesse em colaborar conosco. Todo ano a gente sempre abre, geralmente no início e no meio do ano, vagas aí para o pessoal que quiser integrar a equipe do Game Blast. E nesta seleção nós temos vagas abertas para os cargos de redator, onde você será responsável por publicar conteúdo no site, ou seja, notícias, matérias. E eu destaco como uma grande vantagem nesse cargo a possibilidade de você receber joguinhos para poder você fazer as reviews, fazer as análises para o site. E, por consequência, você acaba ficando com um jogo para você. Mas claro que o material tem que ser produzido tudo certinho para você continuar recebendo esses materiais. Outro cargo que está disponível lá para você.
Tem que trabalhar.
Escrever,
jogar videogame é trabalho, viu?
É, nesse caso é trabalho, entendeu? Mas vamos lá, continuando. Temos também aberto de cargo para revisor, que é o pessoal que fica responsável aí por verificar.
Corrige o português.
É. Falando a grosso modo, é justamente isso aí. Corrige o português de todo o material que é publicado lá no site, para ficar sempre tudo bonitinho, tudo organizado, para ficar uma coisa profissional, para deixar, para valorizar mais ainda o seu trabalho, caso você tenha interesse em se candidatar a redator e venha a colaborar conosco. Temos também cargo para social media, que eu gosto de falar, o social media, que é a pessoa responsável pelas publicações nas redes sociais. E também para cargos de diagramador, que você vai atuar trabalhando aí na produção da revista. Sim, nós temos uma revista também. Você entra lá no gameblast.com.br, você vai ver que também tem uma aba lá dedicada à publicação lá da revista. É um material muito legal, muito bacana. Deixo ainda o convite aqui para poder você ir lá verificar também. Se você se interessou em participar aí da seleção, você procura o link aí, eu vou deixar disponível também na publicação deste episódio. As inscrições elas estarão disponíveis aí até o dia 17 de julho de 2021. Então, se você tem interesse aí em participar da seleção para poder colaborar conosco lá no Game Blast, você tem até essa data, dia 17 de julho de 2021, para se inscrever. E fica aqui o meu boa sorte para que você se dê bem aí na seleção e comece a trabalhar conosco. É uma galera bem legal, é um trabalho não remunerado, é um trabalho voluntário, já vou deixar isso claro aqui, que tem gente que pensa que, ah, mas isso aqui é tal, mas assim, não deixa de ser um trabalho gratificante.
Extracurricular também, né?
É, extracurricular, mas também gratificante, porque assim, você está produzindo um material bacana que o pessoal vai consumir, você vai poder divulgar aí suas opiniões, seu trabalho aí em cima disso aí. E, no caso aí, novamente citando o cargo de redator, você ainda tem a chance de ganhar uns joguinhos. Joguinhos bons, joguinhos ruins, porque você tem que jogar os jogos ruins também, tá? É, eu já vou deixar isso em aberto aqui também. Você tem que jogar os jogos ruins também pra poder saber dizer, ó, esse jogo é ruim. Joga não, mas fica aí o convite. É, mas fica aí o convite, inscrições até o dia 17 de julho de 2021, participe, não perca mais esta oportunidade.
É, dito e é um trabalhinho autoral que você pode pegar e botar no seu currículo, se você quiser ser jornalista e tal, então...
Caso você faça faculdade na área de comunicação, tipo jornalismo, comunicação social, coisa assim... É, dependendo do material que você produzir, isso pode ser utilizado aí para horas extracurriculares aí no seu curso. Olha só que legal. Então fica aí o convite, vá lá, se inscreva, participe e aproveite essa oportunidade. Dito isto, vamos aqui para aquele break técnico, básico e rapidinho, para a gente começar com as nossas lamentações do dia de hoje. Voltamos já, já. Você sabia que o Blastcast é apenas uma fração de um universo muito maior? Pois é. No Game Blast você fica por dentro das notícias mais recentes, confere as análises dos jogos do momento, além de matérias especiais feitas de fã para fã sobre tudo no mundo dos games. Acesse agora www.gameblast.com.br.
Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this.
What is a man?
Sonic's the name. Speed's my game. Let's a go.
Marry me with my money.
I am the god of war.
Some people fucking do it.
I cut off heads.
Nerf this.
Hoje é dia de lamentar, hoje é dia de chorar, hoje é dia de lembrar das coisas, das bobices, vamos dizer assim, que nós fizemos em algum momento da nossa vida, ainda na condição de jogadores de videogame, de apreciadores dessa arte eletrônica aí, que tanto nos alegrou aí, mas tiveram momentos aí que nos deixaram tristes, seja porque, eu me desfiz de um certo jogo, de um certo console. Eu fiz alguma coisa do que eu me arrependi, ou então não fiz alguma coisa e acabei me arrependendo disso. Eu queria começar pedindo ao Philip, que foi a pessoa que sugeriu o assunto de hoje, que começasse compartilhando aí, enquanto eu pego aqui minha caneca para poder encher com as lágrimas de hoje, contando aí, contando aí uma de suas histórias, porque dizendo ele estava dizendo em off aqui que tem duas histórias assim que renderiam dois excelentes episódios de uma série dramática para Netflix.
Beleza. Cara, são histórias assim que dói no meu coração quando eu lembro. Não posso... Sabe quando você começa a lembrar de uma coisa com tanta força que você começa a sentir aquela coisa que você tá lembrando? Então, é mais ou menos isso que acontece comigo, sabe? Eu fico triste pra caramba, assim. Na verdade, são três histórias, viu, Xelão? Só que uma eu não conto. É assim... Porque eu era criança, então assim, não foi meio que minha
vontade,
minha decisão, minha vontade, né? Que foi quando eu me desfiz do meu Super Nintendo, porque, cara, é o meu videogame preferido, saca? Só que minha mãe foi e falou assim, ó, você quer um novo? Você tem que desfazer desse. Eu falei, ok, né? Eu queria muito um outro videogame lá, que era o Nintendo 64.
Crianças, não caiam nessa, viu?
É.
Caralho, tua história é igual a minha, velho.
Mas, não, mas essa eu não conto. Essa eu não conto. Porque não foi minha ideia, né? Entendeu? Desfazer do Super Nintendo. Mas, assim, depois que eu já era um adulto formado, sei lá, que eu...
Né, um jovem mancebo. Coisas,
um jovem mancebo, que eu comprei meus videogames e meus jogos com meu próprio dinheiro, eu fiz duas cagadas, que essa, pra mim, cara, essa dói quando eu lembro. Em ordem cronológica, foi com o meu Nintendo 64. Que foi esse videogame que eu peguei, né, na troca do Super Nintendo, né? Mas que durante toda a minha infância e adolescência eu nunca tinha jogos, porque é caro pra caramba. Eu só ganhei o videogame e alugava os jogos. E daí, depois que eu, né, fiquei adulto...
Será que a gente não dividia o mesmo corpo, não, cara?
Às vezes, sei lá. E aí, cara, comecei a trabalhar e tal, não sei o quê. E eu falei assim, pronto, agora que eu tenho dinheiro eu vou comprar todos os meus jogos favoritos. Então, cara, eu tinha... todos os clássicos. Mario Kart, Mario 64, Yoshi Story.
Eu já tô vendo aonde que vai chegar essa história.
Star Fox 64 com Humble Pack, que ele vinha junto com o cartucho.
Cristo amado.
Perfect Dark e Zelda Majora's Mask lacrados na caixa. Eu não abri eles.
Jesus.
Zelda Ocarina of Time, edição do Brasil, que é uma caixa gigante, é uma caixa do tamanho de um caderno, saca? Que vem um livro junto.
Tipo aqueles jogos pra PC de antigamente?
Isso, tipo jogos pra PC de antigamente. E deixa eu ver o que é mais que eu lembro aqui. Ah, tinha Banjo-Kazooie, tinha... deixa eu ver... Ah, não tô lembrado agora de todos os jogos. É até bom que eu não lembro não, porque senão eu vou começar a ficar mais...
Eu vou ficar mais triste.
Isso, e tudo em excelente qualidade, saca? Tudo na caixa, bonitinho. Fora essas duas fitas, que eram o Majora's Mask e o Perfect Dark, que ainda estavam lacrados na caixa, né? Tava com plastiquinho e tudo isso, pra colecionador era um prato cheio. E aí, cara, aconteceu uma parada na minha vida, que eu perdi o emprego. E aí, durante um tempo,
boy,
eu fui, né, segurando ali, né, recebi aquele salário do governo lá de desempregado e tal, fui fazendo bico, nada do emprego aparecer. E aí, cara, me veio aquela ideia, que eu acho que todos vocês já tiveram na vida em algum momento, que é o seguinte: ah, Nintendo 64, eu emulo no computador. Fácil. Eu não preciso do videogame. E aí, eu vendi a coleção completa por míseros R$500.
Nossa, mano!
Ai!
Puta que o pariu!
Tunazinha.
Na época...
Tu nem pesquisou o valor do
tal. Não. Na época, valia mais ou menos uns 600 a 700. Eu vendi barato na época. Hoje, essa porra... Desculpa. Hoje, essa bagaça vale, cara, acho que uns 4 ou 5 vezes mais. No mínimo. Acho, cara, que só o Majora's Mask lacrado vale um videogame, saca? Da nova geração, sei lá. Então, cara, essa dói, sabe? Eu tento me convencer que fala assim: ah, Felipe, você tava quebrado, tava sem dinheiro, você precisava. Ah, cara, mas eu podia vender meu corpo, sei lá. Eu podia fazer qualquer outra coisa.
Podia ter procurado mais um emprego. Cara, eu vou te falar. Mais. Assim, ó, tem a ver com jogos, mas não exatamente com videogame, tá? É, eu tenho uma história parecida com a tua, só que tem a ver com Yu-Gi-Oh! É assim, eu fiquei um tempo também sem emprego, na verdade, continuo sem emprego, só que agora eu tenho um bico que me paga até um valorzinho assim razoável e tenho mestrado com a proposta aí de vir a bolsa aí logo logo. E eu tava meio ferrado de grana e eu tava devendo no cartão de crédito. E sabe aquele negócio de juros sobre juros? Então, uma conta que era um cenzão... virou 600 conto.
Graça, assim, né?
É aquela assim, pra te dar aquele tapa na sua cara, assim, de otário, você deixou essa conta virar uma bola de neve. Aí tá, tenho que me livrar dessa coisa aqui.
Quem nunca, né?
E aí, não sei se vocês já sabem, querido ouvinte, mas eu sou colecionador de Yu-Gi-Oh! Eu jogo muito mal e porcamente, mas eu coleciono as cartas. E eu sou colecionador principalmente de carta do tipo zumbi, mas tinha um deck muito específico que eu amava muito, chamado Blackwing. Quem é do Yu-Gi-Oh! Lembra do Blackwing? Pelo menos lá, foi no começo da época das cartas brancas, né, assíncronas e tal. E do tipo, eu gostei do deck sem ele ser apelão, antes dele ser apelão. Eu gostava porque eu gostava do protagonista, do personagem que usava isso no anime do Yu-Gi-Oh! Que, se vocês não sabem, continua saindo anime do Yu-Gi-Oh! Eu gostava do estilo das cartas, pá e tal, então eu corria atrás daquelas cartas. E, velho, eu tinha uma coleção enorme. Eu tinha praticamente todas as cartas que saíram. Faltava algumas, assim, pra deixar. Pra dizer assim, ah, ele não tem tudo. Mas eu tinha praticamente tudo. 90% de tudo que já tinha saído. E eu tinha uma carta de cada uma de todo o arquétipo. Eu tinha o arquétipo completo, mas eu não tinha todas as impressões diferentes que saíram das cartas. E eu ferrado de grana, precisando pagar aquela porcaria daquela conta. E eu olhei, sim, olhei num grupo de jogador, fiz uma pesquisa. A coleção inteira de carta valia 800 conto. 800. Fora a casezinha de carta ainda, que valia mais uns 50. E aí eu olhei assim e falei: ah, velho, vou ter que passar isso aqui adiante. Ofereci lá num grupo. Daí tentei chorar os 800, o cara disse: não, não dá, tal, deu 600. Daí o cara, fechado. Daí, pô, ok, é bem o que precisa. Peguei e vendi o raio das cartas. E, cara, eu tenho uma dor no coração. Tanto é que hoje em dia, se eu vejo alguém com uma carta de Blackwing em algum lugar, eu pego e nem olho. Eu pego e falo assim: tira isso de perto de mim. Daí por quê? Porque eu não quero sentir saudade das minhas cartas.
Dá arrependimento, né, cara? Dói. Cara, dói, você, cara. Lembra, você sente a dor. Porque o arrependimento é tanto que, assim, a dor ela se torna física. Não é aquele negócio tipo assim: ai, que lamentação. Não, cara, chega a doer no corpo. Você fica: ai, velho, que
coisa horrível.
Eu quero complementar a história do Jonathan aí, porque é o seguinte, eu acho, e também aproveitando o gancho do Xelão, eu acho que a dor, eu falei da grana, né? R$500 que eu vendi e tal, o Jonathan vendeu por 600, mas pra gente que vende, você tá
valia
vendendo
muito mais.
A sua história, porque aquilo
tinha uma história,
tem valor sentimental. A pessoa que compra tá comprando um produto, saca? E eu acho que isso dói pra caramba.
Uhum.
Entendeu? Então, quando eu lembro, eu vendi a minha história, eu vendi ali a minha infância, as minhas memórias.
Cara, eu tenho...
E o cara que comprou fitas novas de Nintendo 64, sei lá, entendeu?
Uhum.
Não, assim, eu ouvindo essa história do Felipe, eu lembrei de uma época, tem um tempo já, mas não tem tanto tempo não. Eu tenho pelo menos umas duas histórias pra contar, essa primeira é um pouco mais recente. Ela... Entre 2012 até, se eu não me engano, acho que 2015, eu tinha um Nintendo 3DS. Eu tenho até hoje, só que no caso hoje é o New. E eu praticamente nem jogo nele mais, mas tá lá guardadinho, bonitinho e tal, aquela coisa. Em 2013, se eu não me engano. Não, 2014, foi 2014. Eu lembro que foi ano de Copa do Mundo e tal. Aí os fatos me ajudam a lembrar mais ou menos a época em que as coisas aconteceram. Aí o que aconteceu? Eu tinha vários jogos de Nintendo 3DS. Eu colecionava jogos de Nintendo 3DS. Eu tinha vários. Eu tinha Mario, tinha Kingdom Hearts, tinha Kid Icarus, tinha Street Fighter, tinha um monte de jogo. Tinha o Resident Evil Revelations também, que é o xodozinho aí do Jonathan e tal. E aí, cara, a situação foi bem semelhante à do Felipe. Eu tava sem emprego, eu tava só estudando. Felizmente, como era uma faculdade pública, eu não tinha preocupação de... Ah, meu Deus, eu preciso de dinheiro pra pagar a faculdade. Não, pelo menos essa preocupação eu não tinha, graças a Deus. Mas, inevitavelmente, você acaba precisando de dinheiro pra fazer alguma coisa, pra pagar alguma conta que tá atrasada, pra poder pagar um reparo de alguma coisa, ou então pra ajudar... Às vezes alguma coisa em casa que tá precisando, coisa assim. E aí eu caí na bobeira de, vou ter que vender esses jogos aqui porque, né, não dá, tá difícil. Tipo assim, eu pensei, vou ficar só com o console, só com o 3DS. Os jogos eu posso comprar de novo. No pior dos casos, depois que eu tiver melhor de situação, eu posso comprar de novo. E vendi.
Fiz doce ilusão.
Fiz um anúncio com um pacotão, porque assim, quando você vai vender as coisas na internet, você tem que pensar de duas maneiras. Você tem que pensar no valor que você quer, para poder pensar no valor que você vai oferecer, para poder você conseguir chegar no valor que você quer. Ou seja, vamos dizer que eu vendi tudo por uns R$500, só que eu precisava de 400, por exemplo. Eu não lembro o valor que eu vendi na época. Mas eu anunciei com tipo R$100 a mais, sabe? Porque eu sei que a pessoa vai chorar na hora de negociar.
Foi uma coisa que eu fiz, valia 800, eu sabia que não ia valer por isso, mas eu precisava de 600, então eu garanti os 600.
Aí o que eu fiz? Aí eu lembro que eu vendi para um rapaz que trabalhava no Procon, daqui de Goiânia. Fui lá, conversei com ele e tal, levei os jogos, aí me pagou na hora lá em dinheiro, eu falei assim, nossa, nunca vi tanto dinheiro na minha mão assim, fazia tempo e tal. Aí eu fui lá, depositei o dinheiro na minha conta, aí eu lembro que eu usei pra pagar uma conta minha que tava atrasada, e o resto ficou guardado pra eu ajudar em algumas coisas aqui na despesa de casa e tal. Só que aí nessa época eu aprendi uma lição valiosa que eu guardo até hoje, que é o seguinte... Assim, eu me arrependo, nunca comprei os jogos de novo, porque tinha jogos que eu gostava naquele monte lá que eu vendi pro cara. Tinha jogos considerados raros hoje, tipo Kid Icarus. Você não acha mais Kid Icarus pra comprar pra 3DS. E vem com aquele suporte, aquela caixa bonita, as cartas e tudo mais. Só que a lição que eu tirei disso aí foi o seguinte, cara, se você vai, por exemplo, vender uma coisa, você... pelo menos use o dinheiro para poder comprar uma outra, não use o dinheiro para tipo, para poder pagar uma conta ou
pagar assim. Conta é.
Porque é um dinheiro que não vai, é um
dinheiro que
não
vai voltar.
É um dinheiro que não vai voltar, é um investimento que não volta. Então, a partir daí, eu fiquei igual o Felipe, nossa, o cara comprou coisas, ele não era um... Pra mim, eram objetos, mas assim, isso tinha um valor sentimental, além disso tudo. Uhum. Além de ser um produto. Mas ficou o sentimento de, poxa, pro cara ele tá só fazendo um bom negócio. E pra mim, eu tô me desfazendo de uma coisa por pura necessidade. Aí, sim, depois desse episódio, a lição que ficou foi: se eu tiver hoje, o que, que eu faço? Se eu tiver que vender um jogo, que seja pra poder eu comprar outro jogo. Pelo menos isso.
Caso contrário, você vende o corpo.
Mas assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: se você quer se desfazer de uma coisa, que seja pra conseguir outra coisa. Entendeu? Pelo menos uma coisa pra substituir a outra. Porque assim, não que isso vá te aliviar do arrependimento futuro, porque assim, eu eventualmente ainda acabo fazendo alguma besteira. Mas assim, eu acho que a dor é menor, porque tipo assim, eu me desfiz de algo que eu não queria pra ter algo que eu queria.
Que queria, entendeu? Mais, né? De algo que você queria algo pra que algo que você queria mais.
É. Hoje, eu assim, quando eu comprei meu PlayStation 4, eu tinha vários jogos em formato de em disco. Só que aí com o tempo eu fui migrando pro formato digital. Só que aí eu fiquei pensando assim, cara, pela conveniência de ter o jogo em disco, seria interessante eu manter eles em disco. Mas assim, o que que eu fiz? Os jogos que eu fui me desfazendo em disco viraram outros jogos em disco. Então, pelo menos assim, ficou meio que um meio a meio nessa história. Tipo, eu não jogo mais esse jogo, eu vou trocar ou vender por um outro jogo que eu sei que eu vou jogar o que eu tô querendo.
Tipo, essa parada dos jogos digitais, pelo menos, pra mim, eu acho até bom os jogos digitais. Porque, por exemplo, se eu realmente conseguir ir embora do país, isso aí é um objetivo futuro. É muito mais fácil eu simplesmente carregar no meu bolso meu 3DS com um monte de jogo na memória do que carregar as caixinhas dos jogos. Provavelmente as caixinhas eu nunca vou levar embora.
Nesse caso é muito mais vantajoso.
É o caso do meu primo que ouve a gente lá da Dakota do Sul, ele quando ele mudou para os Estados Unidos, ele deixou tudo, cara, as caixinhas. Levou, tipo, aquelas pochetes de CD de Play 1, tá ligado?
Cara, eu tinha duas dessas na época que eu tinha um Play 2, cara.
Eu acabei vendendo também outras cartas de outra coisa, mas depois de um tempo, quando eu peguei e fui lá pra Porto Alegre, eu recuperei as cartas. Aos poucos ainda. Tem algumas coisinhas ainda que tá com meu amigo Rodrigo, ainda que eu vendi umas cartas de zumbi pra ele, né? Da minha coleção de zumbi, que essa eu falei assim: eu não vou encostar nessa coleção. Acabei tendo que encostar nela. Mas foram pouca coisa. Eu falei assim: ô Rodrigo, não me enfia a faca, não. Dele, não, beleza, vou te deixar com as cartas aí. Mas guarda essas cartas que eu vou comprar de volta. Tem isso.
O cara é tipo uma casa de penhor de cartas, né? Você pega dinheiro emprestado dele e deixa a carta como penhorada.
A gente falou de coisas que a gente se desfez, tá certo? Não todo mundo ainda falou, mas deixa eu já meio que encerrar a minha participação, por assim dizer. Agora é só comentar. Eu me arrependo de não ter comprado algumas coisas. Tem duas coisas que eu me arrependo de não ter comprado. Uma delas eu, como posso dizer, eu me retratei. Que uma delas foi que, quando eu era moleque, eu queria muito jogar o Pokémon Emerald. Eu tinha um Game Boy Advance, né? Aliás, eu tenho o mesmo Game Boy Advance até hoje. Foi o único videogame que eu ganhei da minha vida do meu pai. Tipo, tá ele ali. Ele tá com a tela tudo zoada, coisa e tal, quero reformar. Mas tá ali. Bom, aí o que acontece? Eu passando lá na frente, eu olhando assim, de repente eu vi. Bonito, brioso, cheio de glitter, que literalmente era cheio de glitter mesmo. A fita original de Pokémon Emerald. Eu olhei assim e falei: mano, é Pokémon Emerald. Peguei e olhei o preço, 100zão. Eu falei: putz, grilo, eu só tenho 50, cara. Será que eu conseguia comprar isso? Eu, putz, mas eu vou gastar esse dinheiro aqui. E esse 50 deu. Eu tava guardando esse dinheiro, porque eu tava ficando sem comer na escola. Tá, então eu não comia, eu deixava de comer pra guardar dinheiro.
Era o dinheiro da merenda que você juntava todo dia.
Eu juntava. Eu tenho um monte de livro que foi comprado assim, tá? Aqui no meu quarto. Quem vê meus vídeos no meu canal aí, ó, canal Jonathan Sidoski no YouTube, um monte de livro que tá aqui, livro e mangá que tá aqui na parede, é tudo de lanche que eu não comi. E aí eu olhei ali e falei assim: putz, grila, cara, eu vou ficar sem comer.
Então quer dizer que quando alguém estiver vendo um vídeo seu, vai ver aquele livro, ó, aquele livro ali custou 3 coxinhas, aquele ali custou 2 pastéis.
Isso mesmo. Exatamente isso. E aí, da época que a condução aqui em Curitiba era 1,50. Se você está ouvindo esse podcast e você pensou assim: meu... Ele já estudou numa... A passagem de ônibus já foi 1,50. Agora é 4,50, velho. Mas enfim. Aí, eu... Não vou comprar, não. Peguei e fui embora. Passou, sei lá, uma semana, sumiu a fita. Da loja, claro, já tinha sido vendido. Eu só fui conseguir botar as mãos no raio dessa fita faz, sei lá, uns 5 anos que eu tenho a fita. E tá ali, bonitinha, com a caixa ainda. Tá melhor ainda do que aquela versão lá. E teve uma outra vez que eu tava afim de comprar um Game Boy antigão, Game Boy Color. Pra ter um Game Boy Color. De bonito. E tinha a versão do Pikachu numa na loja Japan Games. Outra saudosa de Curitiba. Japan. Que era administrada por um senhor japonês.
É, nesse caso faz mais sentido.
Faz sentido. E cara,
o
era
do velho original. Era Japão.
Não. Putz, eu não lembro mais o nome do dono. Mas ele agora é dono de uma...
Comigo.
De um restaurante. Ele é dono, na verdade, ele é dono da loja de jogos e do restaurante. E aí, era tão original aquele negócio que ele tinha... Era tipo uma carta do TCG, só que toda dourada em alto relevo. Do Pikachu. Era um certificado de originalidade do raio do negócio.
Tipo era... assim, esse detalhe era a prova de que aquela carta era original.
Não só que a carta é original, que o conjunto, né? O.
Ah, sim, sim.
O Game Boy Color com a carta. E, cara, tava 250 conto. Eu passei umas 1000 vezes na frente daquele negócio. Cara, eu quero comprar muito esse negócio aqui.
Cara, aí chegou no dia, cadê?
Cadê? Chegou no dia, cadê de achar o raio do negócio? Putz, grila,
pior,
cara.
O pior seria assim, no dia que você chegou lá, nossa, é hoje, vou lá comprar. Aí você tá entrando na loja, cruza o caminho com a pessoa que acabou de comprar.
Aham. Isso teria sido pior, cara. Isso teria sido pior. E vocês, têm arrependimento de não ter comprado alguma coisa?
Eu tenho, cara. Eu tenho. E eu fiquei lembrando aqui, me deu um remorso, uma tristeza, velho.
Nossa.
Porque foi... Na época, eu morava em Goiânia ainda. E do nada, assim, falei, cara, vamos procurar um Atari pra comprar. E aí fui, cacei e tal. Cara, eu
peraí, acho... peraí, tipo, do nada, falou assim, tá lá assistindo televisão e tal, vou comprar um Atari.
Mais ou menos, pô, e se eu tivesse um Atari, velho? Quero jogar num Atari. Aí fui lá, falei, vamos procurar, mas eu quero um de madeira.
Putz. Nossa.
Nossa senhora.
Aí eu falei, mano, eu vou vintage. Procurar um Atari... De madeira, cara. Que o Atari 2600, né? Que é o mais tradicional. Ele tinha, pra quem não conhece, ele era todo preto, mas ele tinha uma versão.
Ele tinha um acabamento, né? De madeira, assim, sim.
Que ele tinha um acabamento de madeira, cara. Era lindão. E aí, eu achei um desses numa OLX, cara. Em Goiânia, inclusive. E ele tava R$400, cara. E isso?
Qual era a condição dele? Tava completo? Tava
com pelas caixa? Fotos dele, ele tava com. Ele tava em funcionamento. Perfeito, uhum. Saca? O cara tinha caixa, tudinho. Uhum. E é um negócio assim que foi um pouco antes desse boom de.
Colecionismo.
De colecionismo e que de que o.
De retrogame.
De retrogame é virar coisa cara e tal. Porque, pô, velho, você achava o Super Nintendo de R$80, 50 sim. Conto.
Nossa, eu lembro da época.
Se fosse com muita facilidade.
Você chegava em algum lugar, algum site, coisa assim. Tá lá o Super Nintendo, R$80 com dois controles, três cartuchos e por aí vai e tal. Sujinho, tava arranhado, não sei o que, mas tava funcionando, tava de boa, tava ótimo.
E hoje você
aí
não
hoje
acha
você assim, vai, mas... aí hoje você encontra um faltando peça pelo 10
por 200 contos, saca?
É.
E, tipo, se o console tiver... Se o cara ainda der o trabalho de deixar ele branquinho, igual original e tal, os caras ainda cobram 400, 500 pau.
É.
Mas, enfim, aí tinha esse Atari de madeira, cara. R$400. Eu falei, caralho, não sei se eu vou... Ah, deve sempre ter um por aí. Nunca mais vi, cara. Nunca mais. Nem sem madeira e nem com madeira. Mentira, depois eu vi um com madeira. Depois eu procurei de novo. Falei, vamos atrás dele de novo. Cara, já tava com 4 dígitos a parada já, velho.
4 dígitos?
É, eu não lembro se tava na faixa de 1000 e tanto.
Foi o Felipe que falou do 3DS esses dias, que ele tinha vendido o 3DS dele, foi olhar de novo, tinha 4 dígitos?
Foi.
Foi o que foi seco, cara.
Pô, cara, nossa, que vontade de ter um 3DS. Deixa eu dar uma olhada lá.
Pois é, cara. Vendi meu 3DS com 13 jogos originais na caixa, o New 3DS, por R$1000.
Aí. Hoje por esse valor, você não compra nem o console.
É. A única coisa assim, que me deixa tranquilo é igual o que o Xelão tava falando. É tipo o Fumero Alchemist, sabe? É o princípio lá da troca equivalente.
É.
Porque o meu 3DS virou o PlayStation 4. Então, assim, de certa forma, a alma dele ainda tá aqui comigo, entendeu?
Sim. Cara,
tá aqui na estante aqui.
Ele está no meio de nós.
É. Esse tipo de situação é o que me faz frear, assim, me para toda vez que eu penso assim. Poxa, cara, se eu vendesse... Porque eu tenho vários consoles. Eu tenho um Wii, tenho um PlayStation 2. PlayStation 2 é o console da moda agora. Porque todo mundo agora aprendeu a fazer modificação nele para rodar jogo via HD, pendrive, não sei o quê. Agora é o console do momento, é o PlayStation 2. Eu tenho um PlayStation 2, tenho um PlayStation 3, tenho um Wii. Aí eu fico pensando, pô, cara, eu podia vender isso aqui pra ter um dinheiro pra, sei lá, no pior dos casos, começar... Igual um colega meu fez, ele vendeu todos os consoles que ele tinha, praticamente, pra comprar o PlayStation 5 dele. Do bolso dele, tirando o valor que ele conseguiu com a venda dos consoles dele, acho que ele tirou pouco mais de R$500 pra poder completar o valor e comprar o PlayStation 5 dele. Aí o que que aconteceu? Ele foi lá, vendeu os consoles dele e tal, não sei o quê. Aí quando me vem na cabeça essa ideia de que eu poderia vender esse console aqui pra poder fazer coisa tal, não sei o quê. Aí eu paro assim, cara, se eu fizer isso agora, eu não vou conseguir recuperar isso lá na frente. Porque eu fico pensando, por exemplo, eu posso vender o meu PlayStation 3 aqui hoje por uns 600, R$700. Tem tantos jogos, tem dois controles, não sei o quê. Sempre aparece alguém que compra. Mas se eu for, assim, futuramente, nossa, me deu vontade de jogar alguma coisa do PlayStation 3 de novo, e eu quiser comprar o console de novo, eu não vou conseguir. E se eu conseguir, porventura, ele vai estar numa condição pior. Ele vai estar numa condição pior do que o que eu me desfiz. E, cara, nossa, velho, que canseiro.
É foda, né, cara? Porque, tipo, eu tenho essa parada, cara, porque eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas. Então, tipo, a pessoa que comprar, cara, vai estar comprando um negócio bem cuidado, limpinho e tal. Em vez de pegar aquele controle ceboso de Doritos, tá ligado? Então, é foda. Então, tipo... E aí teve a minha história, tipo, foi tipo a do Felipe, cara. Eu tinha um Super Nintendo quando era moleque, com uma porrada de fita e tal. E, cara, eu lembro direitinho, velho. Eu fui vendi ele por R$100, cara. Na época era um dinheirão.
O mesmo preço que eu vendi.
E, cara, eu lembro que a hora que eu coloquei assim, tipo, entreguei na mão do cara da locadora, ele virou e falou assim: cara, tá novo isso aqui. Parece que tô tirando da caixa. E, velho, eu era criança na época, mas eu zelava, saca? E aqui, ali, tipo, eu me achei na hora, cara, mas sabe quando você vai embora com aquela angústia no coração? Eu falo, será que eu
tô fazendo a coisa certa?
E, lógico, como eu era criança, eu tava fazendo a coisa certa, né? Aí, futuramente, um pouco mais pra frente, eu ganhei o Nintendo 64. E como foi, exatamente como foi o Felipe... Eu nunca tive uma fita. Eu tinha uma fita que eu ganhei uma vez de aniversário, foi Pokémon Snap. E eu só tive essa fita durante toda. E eu tenho ela até hoje, só que ela tá na casa de um amigo meu aí em Curitiba. Olavo, se um dia você estiver escutando esse podcast aí, cara, se você vender, sumir com a minha fita, eu vou dar na tua cara. e aí, velho?
Você vai dar um snap na cara dele.
Vou dar um snap.
Cara, tem um amigo meu que ele me deu... Ele vendeu o Nintendo DS dele há muito tempo atrás, só que ele ficou com um cartucho, ele ficou com um Pokémon Conquest. Aí ele não queria, ele não conseguia vender, ele não queria... Eu não sei, eu não lembro exatamente se ele não conseguiu vender ou trocar, ou ele simplesmente não queria porque ele tinha muito apreço pelo jogo. O que ele fez? Como ele sabe que eu cuido muito bem das coisas, ele virou pra mim e falou assim: Xelão, vou deixar esse cartucho aqui com você. Mas é porque eu sei que você vai cuidar disso aqui. O cartucho tá lá, guardadinho na minha gaveta, junto com minhas outras coisas lá, bonitinho. É o tipo de coisa que eu acho que, no pior dos casos, vai ficar pra mim o resto da vida. Porque ele deixou
sobre tutela.
Tutela. É.
Isso é, tipo a carta que o meu amigo me passou. Do, tipo, ele recebeu do outro cara e falou assim: ó, só tô passando pra ti que eu sei que você vai cuidar e vai guardar. Tá dentro da sleeve, dentro da pasta. Isso aqui não sai.
Deu uma penhorada, mas não é bem uma penhorada, sabe?
E aí, só, tipo, concluindo, aí eu, tipo. Aí eu tive esse Nintendo 64 também zerado, cara. E aí, tipo, fui vender. Assim, não, cara, não lembro por que, que eu fui vender o Nintendo 64. Por mais que eu sempre tava jogando as fitas que eu alugava na locadora. Cara, sei lá, se fosse hoje em dia, eu provavelmente teria comprado um monte de fita usada. É, e teria um monte de cartucho pra jogar, saca? Mas aí fui lá, acho que eu vendi na época por uns R$300, um negócio assim. Eu lembro que... E aí eu lembro que do dinheiro, esse dinheiro ficou com a minha mãe. E aí eu lembro que de uns de R$100, eu lembro que eu comprei Max Payne, cara. Foi o primeiro jogo assim que eu falei, cara, eu vou pagar 100. E minha PC nem rodava na época. Opa, fui lá e paguei 100 conto no jogo, cara. E eu foi tipo o primeiro jogo que eu paguei carão assim, né? Que eu comprei. No caso, sem arrependimento, que eu tenho ele aqui até hoje, puta, e acho o Max Payne um dos jogos mais foda aqui, já feito, mano. Mas não mais, cara, acho que as minhas duas histórias de arrependimento, assim, foram essas duas. E a de arrependimento de não comprar foi essa do Atari, cara, que eu, putz, fiquei boladão, mano. E hoje, assim, eu já tive direto aqui, eu fico olhando, assim, no Facebook as vendas da região, né, vira e mexe um de um Super Nintendo por R$200, cara. E fala, cara, pego, não pego. Mas não pego, cara, porque...
Pego, não pego. E compraram.
Normalmente, eu fala, que bom, coisa. eu não queria gastar mesmo, então... É foda, eu queria muito comprar um Super Nintendo. E tanto que... Só que aí, cara, sei lá... Foi às tipo vezes, às vezes é melhor você ter alguma coisa na memória, sabe? Do que você ter algo.
É.
Algo parado aqui, entendeu?
Não, é tipo assim.
Porque assim, eu vou comprar só pra ter, velho. Só pra falar, cara, isso aqui. Se Deus me der uma condição uma hora, cara, eu vou aproveitar, entendeu? De ter essas coisas que por mais que eu não use, elas me trazem um certo tipo de recordação. Nossa, eu tô muito emotivo, cara.
Passa
a bola pro Jonas aí.
Passa a bola pra mim, pelo amor de Deus, você tá se repetindo já.
Então eu vou.
Gostaria de introduzir aqui ao nosso lamentável bate-papo de hoje, nosso amigo Thiago Perna, que acabou de chegar aqui. Bem-vindo, Thiago.
Opa, voltei.
Nós estamos conversando aqui sobre histórias de lamentação, sobre coisas que fizemos e nos arrependemos muito. Gostaria de saber se você tem alguma história aí para poder compartilhar aqui com o nosso grupo de autoajuda do episódio de hoje.
Antes, pega esse lencinho aqui para acompanhar a história.
Sim. Obrigado.
Quando eu tinha uns 10 para uns 14 anos, eu tinha um Mega Drive. Meu pai teve que vender ele para comprar um Nintendo. Eu deveria ter umas 50 fitas, cara. Eu sei que na época eu vendi assim a troco de balinha. 50? Tinha muita fita, cara.
Putz, grila.
Eu vendi tudo. Vendi
alguém
tudo.
Te superou aqui, Felipe.
Eu vendi tudo assim com pesar no coração. Eu lembro que eu troquei por um Super Nintendo com umas 4 fitas só. Foi assim, parando pra fazer umas contas aqui. Foi uma troca
não
bem.
Não valeu a pena.
Não valeu nada a pena. E por fim eu vendi esse Super Nintendo também. Então não valeu nada, sabe? Mas eu tinha muita fita, cara. Mas muita fita. Foi a única época que eu tive um Mega Drive mesmo.
É estranho, cara, né? Quando a gente faz essas trocas, parece que, assim, quando a gente é criança, você não fica exatamente triste, porque você tá com um videogame novo, mas também você não fica exatamente feliz.
Estranho, na hora, né? Você fica, na hora você fica extasiado, porque, nossa, agora eu tenho um
novidade.
Videogame novo, é um novo universo e não sei o que e tal. Aí depois de um tempo, nossa, que burrada que eu fiz, mas...
É, foi... Pois é, aí continuando o Super Nintendo, passou-se mais uns 5, 4 anos, foi onde ele tava começando a dar o boom do PlayStation 1.
Sim.
Aí eu tinha a mesma quantidade de jogos e fitas, eu fui lá e troquei por um PlayStation 1 com, tipo, 6 jogos, alguma coisa assim.
Eu troquei... Né? Então você pegou um monte de CD.
Mas assim, a mentalidade que fica é, tipo, eu estou me desfazendo de uma plataforma antiga para pegar uma nova. Aí você fica contente porque, tipo, nossa, eu consegui. Eu estou na moda de novo. É quase essa sensação.
Subi de nível. Não,
mas se a gente for colocar em tese o que a gente estava falando, o Xelão. Tipo, você falou, cara, não quero vender, tipo, pra pagar um boleto, saca? Não quero ter que fazer isso. Eu quero ter que vender se for pra ter algo novo.
Seguindo esse princípio...
Ele não saiu tão no prejuízo assim, velho.
É.
Tipo, o Perna não saiu tão no prejuízo porque, pô, ele trocou um videogame por um, mas...
Foi consciente, tipo, eu tô fazendo isso porque eu quero isso. Não porque eu preciso fazer isso, entendeu? Não foi por necessidade, foi mais por capricho, mas... Mas, cara, eu quando ele falou um Mega Drive com 50 cartuchos, eu não consigo mensurar aqui, visualizar 50 cartuchos.
Mega Drive tinha mais de 50 jogos, velho. Tipo, na minha cabeça, eu não conhecia, saca?
Eu tinha muita coisa. Eu tinha muita coisa. Quando eu cheguei lá pra entregar pro cara, o cara falou assim, nossa, eu nunca tinha visto tanta fita na minha vida. Eu falei, pois é, eu compro e fico. Eu não passo adiante, não. Aí eu fui... Não, eu tinha umas duas caixas de sapato cheio de fita.
Eu tinha
tudo que era Sonic, eu tinha...
Não, e detalhe, o cartucho do Mega Drive é menor e cabe mais dentro da caixa de sapato, né?
Pois é, então, eu tinha muito cheio. Na hora que eu troquei pro Super Nintendo, eu vi que eu tinha pouquinha fita, eu falei, eu acho que eu me dancei nessa brincadeira.
Ah, você trocou com um cara?
Eu troquei numa loja, naquele Taito da vida, sabe? Meu pai tava com pressa. E do tipo, esse videogame que quer? Então entra logo esse trem aqui, ponto. Foda-se. E foi isso.
É desse jeito, né? Os pais da gente ficam. Não, é isso aqui, então bora, não sei o quê. É meio que induz ao erro também, né?
Pois é, feita a cagada, passaram-se anos e eu vi a besteira que foi feita, assim, sabe?
Eu falo isso porque no meu caso, pelo menos assim, meu pai e minha mãe, quando eu tomava uma decisão, quando eu era criança, Eles viravam pra mim e perguntavam, nem que fosse pelo menos umas 10 vezes, você tem certeza que você quer isso? Você tem certeza que você quer fazer isso?
Mas você tipo assim, está certo disso?
Depois que a gente cresce, que a gente cria um pouco de maturidade, de consciência, que a gente para pra pensar, nossa, minha mãe perguntava várias vezes porque ela realmente não queria que, né, eu tomasse essa decisão, mas queria que eu tomasse, eu realizasse que eu estava tomando a decisão errada, ao invés dela falar não, você não vai porque isso é errado, não sei o que, tal. Eu acho que ela devia ter feito isso na época que eu fiz meio que o caminho inverso do que o Perna fez, porque eu tinha um Super Nintendo e troquei por um Mega Drive.
Foi você que fez a troca com ele, você nem sabia.
Eu sei que não era o Perna porque eu não conhecia ele na época, eu era criança. Mas, cara,
você não sabe, saca?
Cara, eu não lembro exatamente da situação, mas aconteceu um caso que era um menino que morava...
Eu tô imaginando a Seychella olhando pro seu Mega Drive no cantinho com 50 fitas aí, tipo assim...
Pois é. Imagina, mais engraçado assim, tipo, o Perda falava, pô, troquei o Mega Drive com 50 fitas, peguei um Super Nintendo com 6. Aí o Xelão, troquei um Super Nintendo com 6 fitas, mas eu peguei o Mega Drive com 50, sabe?
Eu sei que não era, porque o menino em questão, ele era negro. Então eu tenho certeza que não é o Perda. Mas assim... Eu não lembro exatamente da situação, da circunstância que me fez fazer isso. Mas eu lembro que eu conheci esse menino, ele conhecia há muito tempo, sabe? Cresceu junto, mesmo bairro, aquela coisa. Ele tinha um Mega Drive com uns jogos que eu achava muito legais. Tinha Sonic, tinha um outro jogo de navinha lá, tinha o Mortal Kombat. O Mortal Kombat do Mega Drive era o melhor que tinha na época, porque tinha violência, tinha sangue, aquela coisa toda.
Os ossos eram triplicados.
É... E eu tinha um Super Nintendo com três jogos. Na época, assim, na época meu pai já não morava mais com a gente, aí o Top Gear deixou de ser um problema. Pra quem acompanha o Blastcast, já ouviu várias vezes a história desse Top Gear, eu não vou entrar em detalhes de novo, não. Mas eu lembro, o que eu me lembro foi o seguinte, a gente tava conversando e não sei o quê, aí eu acho que ele sugeriu, aí eu achei legal a ideia e tal, e a gente foi conversando durante um tempo, aí um dia a gente resolveu, não, vamos trocar. Aí beleza, a gente trocou. Meu Super Nintendo ficou com ele, com os três cartuchos que eu tinha, e eu fiquei com o Mega Drive dele, com acho que ele tinha uns 3 ou 4 cartuchos também. Ficou uns 50-50, sabe? A princípio foi uma troca justa. Tipo, ah, um console com 2 controles e 3 jogos, pro outro console com 2 controles e 3 jogos. 3, 4 jogos, não lembro exatamente. Aí foi. Uma coisa que eu me lembro foi o seguinte, quando eu tinha um Super Nintendo nessa época, tipo, eu... A meu ver, já tinha jogado tudo que eu conseguia na época. Tudo que tinha de interessante pro Super Nintendo na época, eu consegui jogar, tal, aquela coisa, não sei o quê. Beleza. Chegou, aí eu peguei o Mega Drive. Ah, agora eu vou jogar o Mega Drive, né? Tem muito jogo do Mega Drive que eu acho legal, tal. Só que aí eu tinha um problema que eu não prestei atenção, que eu não tinha com o Super Nintendo, que era o seguinte. Ah, eu tinha um Super Nintendo e vários amigos, várias pessoas que eu conhecia do meu bairro, do colégio, da escola, coisa assim, também tinham um Super Nintendo, eu podia pegar cartuchos emprestados com ele. Agora eu tinha um Mega Drive. Quantas pessoas que eu conhecia do meu círculo social, vamos dizer assim, que tinham um Mega Drive também?
Ninguém.
Cara, tinha uma pessoa, só que ele não emprestava os cartuchos dele porque o pai não deixava.
Devia ser eu, sabe? Ah, não, mas eu não impresso por vontade própria mesmo.
É.
Todo mundo se conhecia nessa época.
É. Aí eu, caraca, velho. Tipo, se eu tivesse parado pra pensar por esse aspecto, aí que veio o negócio. Vixe, fiz um mau negócio. Aí eu, um dia eu fui lá na casa do menino e ainda pensei, ô, você já pensou em destrocar isso aqui? Ele, ué, você tá querendo destrocar? Aí, não, mas você já pensou nisso? Aí, eu não. Esse Super Nintendo aqui é a melhor coisa que eu consegui na minha vida. Aí.
Nossa, caralho.
Aí, aos poucos, a culpa foi vindo assim, meu Deus.
Meu Deus, cara, eu teria morrido por dentro na hora, mano.
O que foi que eu fiz? E não, e outra, eu acho que poucos meses depois, aí começou a aparecer um monte de jogo bom no Super Nintendo. Apareceu Donkey Kong, apareceu o Yoshi's Island. Apareceu um monte de jogo e eu pensei, putz, cara, agora eu não posso jogar nada disso porque eu não tenho um Super Nintendo. E eu lá com o Mega Drive, com o Sonic, Street Raid, Mortal
esse
Kombat.
Sonic bosta que eu tenho aqui.
Liga
de rua, bosta.
Não, no caso, Streets of Rage era um jogo que eu gostava muito, aquele jogo é muito bom.
Não, eu sei, mas é do arrependimento.
Mas é aquele negócio, pô, cara, eu podia estar jogando Donkey Kong na minha casa. Não posso, velho, por quê? Porque eu troquei meu Super Nintendo, caramba. Aí eu, velho, que droga. Aí beleza, né? Ah, tem o Mega Drive, vou me virar. Quando foi no ano seguinte, eu lembro que eu tinha trocado de colégio. Passei a estudar num outro colégio, que era no centro aqui da cidade, daqui de Goiânia. E lá eu conheci acho que uns dois meninos que tinham Mega Drive. Aí, eventualmente, eu conseguia trocar, pegar fita emprestada com eles, coisa assim. Aí, ou seja, meu Mega Drive rendeu por mais um tempo e tal. Aí veio a cagada em cima da cagada nesse Mega Drive. Cara, eu lembro... Eu pensei assim, ah, vou vender esse videogame. Porque assim, eu lembro que eu nem jogava mais direito, porque eu não conseguia mais jogo, tal. A fonte dele já tinha queimado acho que umas duas vezes. Aí minha mãe falou que se eu queimasse de novo, ela não ia comprar outro pra arrumar, não sei o que, aquela coisa. Aí eu, quer saber, vou vender, vou dar um jeito de vender esse videogame. Cara, até onde eu me lembro, eu devia ter uns, acho que uns 12 anos, 11, 12 anos, uma coisa assim. Eu lembro que eu consegui vender esse videogame, peguei o dinheiro e comprei um tênis, que eu queria muito. Aí pronto. Aí passou um tempo e começou a época do PlayStation e não sei o que, papapá e tal. E eu não tinha mais um videogame, sabe? Eu pensava, nossa, cara, agora, sei lá, nenhum videogame velho eu tenho mais. Que triste, coisa chata, não sei o que. E o povo aí curtindo aí os Super Nintendo, os PlayStation, e eu que pelo menos tinha um Mega Drive, nem isso eu tenho mais. Aí eu, poxa, velho, eu acho que Aí eu olhava pro tênis que eu comprei, ah, pelo menos eu tenho o tênis que eu queria, né? Aí passou um tempo, eu lembro que...
Tênis rasgou.
É, o tênis estragou, velho. Eu fiquei com um buraco no dedão.
Caramba,
velho. Que história triste, velho. Meu Deus.
Cara, todo mundo tem história tristona, né, velho?
Cara, é tipo assim, cara, o pior não é nem isso. É tipo assim, eu primeiro eu realizei que eu fiz uma besteira e depois eu fiz uma besteira em cima da besteira. Aí eu, poxa, cara. Que, cara, tem que acabar o jovem, é igual aquele meme. O jovem tem que acabar, velho. Nossa, ninguém merece.
Cara, assim. Nessas de trocar a fita, eu já contei essa história no aqui no Blastcast. Que foi que eu tinha uma fita do Slam Dunk, que eu, na época eu não conhecia. Tipo, pô, um jogo, uma fita de basquete e tal, só que ela é um basquete barra RPG, saca? Ela é meio zoada.
É japonês, sei. É japonês.
É japonês, é, puta, é japonês fazendo japonesice. E, cara, tipo, puta, eu não conhecia Slam Dunk. Então, eu não sabia jogar o jogo. Eu falei, ah, velho, trocar. Eu nem lembro por qual fita eu troquei, cara. Eu lembro que aí depois de velho, saca? Já tinha lá meus 20 anos, eu acho, sei lá. Aí eu conheci Slam Dunk, cara. E hoje Slam Dunk é um dos meus animes favoritos. Eu, inclusive, completei a coleção do mangá. E eu falo, cara... Eu tinha a fita do Slam Dunk, velho. E, tipo, puta.
Agora te faz falta.
É. É, só não faz mais falta porque eu também não tenho console, né?
É, mas fica aquele negócio. Poxa, eu tinha um negócio tão legal relacionado a uma coisa que eu gosto tanto.
Eu gosto
e eu não tenho mais.
Véio, eu não tenho mais, saca? Eu falei, caralho, que triste, velho.
Sabe que é uma tristeza? Eu tinha um console muito, muito raro. Mas eu fiz uma troca nele. E assim, eu só não tenho mais pesar por ter trocado, porque eu tenho dois, eu ainda tenho um dele. Então, esse pra mim não dói tanto, mas é um console raríssimo. Eu tinha, assim, em excelente condição, assim, praticamente novo, um Game Boy Micro edição 20 anos do Super Mario.
Ah, você já falou disso, eu acho.
Muito raro, man. Game Boy Micro é caríssimo hoje pra encontrar. Não,
e essa edição de aniversário, que é igual um controle do Nintendinho, caralho, mano. É caríssimo. E eu troquei de eu troquei no 3DS, é tá? Né?
Ele é tipo
esse
aquele,
esse é aquele, meu que... Deus do céu.
Esse é aquele que você me mostrou com tanto orgulho na época que a gente trabalhava lá na faculdade?
Não, esse ainda tenho. Esse ainda tenho. Esse é o meu original que eu comprei na caixa, tá tudo guardadinho. Mas eu consegui num negócio assim absurdo um segundo dele, entendeu? Eu comprei ele de um cara que tava vendendo e peguei. Aí, como eu tinha dois, né, eu fiquei com aquele, ó, tenho dois, não sei o que e tal. Aí veio a época do 3DS e eu falei assim, ah, cara, eu, né, empolguei com o 3DS, aí eu desfiz de um. Mas ainda dá uma dor no coração, eu tinha gêmeos, né, cara, então...
Ai, caramba, tipo igual, por exemplo, mas hoje eu penso assim, ah, velho, eu tenho aqui hoje um Nintendo Wii, um PlayStation 3 e um PlayStation 4, saca, e um PlayStation 2. Mas eu penso assim, cara, meu Nintendo Wii eu não venderia. Talvez eu comprasse um outro usado pra desbloquear, não sei. Porque esse meu, ele é travado, tudo, eu tenho os jogos originais aqui. O PlayStation 3 eu também não venderia. Mas o PlayStation 4 eu venderia pra pegar um PlayStation 5, pra inteirar uma grana, saca? Porque eu sei que os meus jogos vão rodar no 5. Mas
eu
se
já
não...
pensei nisso, mas sabe por que eu não...
Ah.
Sabe por que eu não venderia meu PlayStation 4? Pode pôr o selo babaca. Porque eu tenho PlayStation 1, 2, 3, 4, PS Vita e PSP. Senão eu ia ficar faltando da coleção.
Agora a babaquice pegou assim pesado mesmo.
É, mas assim, cara, eu assim, eu também não quero pagar de babaca, mas o meu é a versão, a primeira que tem a parte em black piano, saca? Que... Tem uma galera que gosta dele. Eu tô olhando aqui pra ele agora, ele tá tão bonitinho, velho.
Vende não.
Então, esse é o motivo de eu também não desfazer do meu PlayStation 2. Porque eu nunca tive um. Mas o 2 roda os jogos do 1. Então, tecnicamente, eu tenho
o 2 aqui. E o 2 meu é o Fat, cara. Que o meu primo me deu, inclusive.
Mas então.
Eu só preciso arrumar uns controles pra ele.
Pra vocês verem só, que assim, que eu realmente, eu nunca tive esse problema de vender console, até porque eu sempre tive portátil. O portátil não ocupa tanto espaço, né? Então você guarda ele num cantinho e tal, não dá problema e tal. Mas aí, uma coisa que eu me arrependi muito também de não ter comprado foi, eu sempre passava, eu moro em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E no terminal de Pinhais, logo que descia a estação tubo, isso é uma coisa que só os curitibanos vão entender, eu descia a estação tubo do Ligeirinho.
Imagina o cara se escorrendo num tubo de tobogã.
Famoso Silverhawks, né? Porque o Ligeirinho ele é prateado, então Silverhawks.
Né? Caraca, velho. E o pessoal chama de Silverhawks?
Não, eu que chamo de Silverhawks.
Tá, porque eu tô aqui pensando, ué, será que o Silverhawks virou uma referência pra um terminal na região metropolitana?
Não, é porque o ônibus ligeirinho, ele é prateado, ele é todo prateado. Então eu chamo
caralho, de Silverhawks. O ônibus que é ligeirinho, eu tô achando que você tá falando do ligeirinho, Ariba, velho.
Não, o nome da linha de ônibus é ligeirinho, porque ele para poucas vezes. E tem o Expresso, né, que é o biarticulado, que esse o pessoal chama de flecha vermelha.
Ah, cara, eu ia falar, ándale!
Aí tá, aí eu descia do ponto do ligeirinho, né, e eu passava sempre na loja de informática e de jogos que tem entre os tubos de ligeirinho lá e tal, e tinha lindo, brilhante, assim, me chamando a caixa inteirinha do Pokémon Soul Silver. E eu olhava aquela caixa do Pokémon Soul Silver e falava assim, eu quero, mas eu não tenho como comprar. Eu era estudante, cara, eu tava fazendo cursinho. Eu nunca ia ter como pagar aquela porcaria lá. Até que um dia simplesmente sumiu a caixa de lá. Já tinham vendido. E cara, hoje você vai ver hoje o preço desse raio desse negócio. É no mínimo 800 conto, cara.
Milhões!
Eu queria muito. Só que, assim, milhões! Só que assim, eu não fico tão triste de não comprar ele. Por quê? Porque temos o R4. Né? Então, pelo famoso R4, você consegue jogar qualquer jogo. Aí depois, num tempo, lançou 3DS. E aí eu peguei lá na época, o 3DS tava 600 conto. Meu primeiro salário de professor, cara. Saí correndo. Comprei ele. Não, porque tava bem na época do lançamento. Peguei ele no vermelhão ainda, tá inteirão ainda hoje. Tá aqui, na minha mãozinha aqui, o outro, o 3DSzinho, na época que lançou. Aí veio o New 3DS. Eu tava... Acho que eu tinha quebrado o braço. Foi quando eu quebrei o braço que eu comprei o 3DS? Acho que não. Foi antes. Eu tava dando aula, cara. Literalmente. Cara,
deixa de comprar analgésico pra comprar com fita, sabe?
Meu, quando eu quebrei o braço, eu comprei um GBA SP.
Ué? Foda-se, eu vou passar a dor e comprar um console. Deixa o analgésico.
Eu vou suportar a dor aqui pra poder satisfazer uma vontade.
Foi com a minha recuperação do meu braço quebrado que eu comprei o Pokémon Emerald. Aí, tipo, por que eu comprei o GBSP? Pra eu poder trocar os Pokémon entre as minhas versões de Pokémon, porque eu tenho quase todas. Eu só não tenho Pokémon Soul Silver. Os Pokémon Heart Gold Soul Silver, saca? Eu sempre tenho um de cada geração no mínimo.
Agora eu tô imaginando o Jonathan chegando lá pra comprar um negócio. Ai, moço. Ai, pelo amor de Deus. Ai, eu quero comprar isso aqui. Ai, aí o que foi? Não, é porque eu deixei de comprar o analgésico pra comprar isso aqui, moço. Ai. Não dá.
Eu tenho todos os jogos do Pokémon, exceto Pokémon Heart Gold, Soul Silver. Eu tenho pelo menos um jogo de cada versão. E uma coisa que eu me arrependo muito de ter feito... Isso é uma coisinha aqui, um pouquinho pessoal, gente. Vocês agora vão entrar um pouco na minha vida. Que eu tinha dois 3DS. Um 3DS e o New 3DS, que eu tinha comprado tempo depois. E aí, eu tinha deixado o meu 3DS antigo com a minha ex, pra ela jogar. E aí, ela criou a conta do 3DS. E não dá pra mudar o nome. Então... Tem o nome da infeliz na porra do 3DS. desculpa. Tem o nome da infeliz no raio do 3DS. E tem jogo na memória. E eu não consigo tirar o nome. Hã?
Não dá pra mudar a conta, né?
Não, não dá. O nome que tá lá é pra sempre.
Cara, a Nintendo ela é restritiva de um jeito que você não tem ideia.
Não dá pra mudar o nome.
Hoje você consegue mudar.
Agora o Switch deu uma melhorada boa, assim e tal. Mas o nome da conta do 3DS não dá pra mudar. Eu tentei.
Outra coisa também, peraí. Desculpa, editor. Aconteceu algo também, algo parecido, depois de vocês têm todas essas histórias aí, né? Nunca tive um problema com nenhum console, nada muito raro, nada desse tipo. Porém, eu tenho história de criança, né? Acho que como vocês também todos tiveram. É, eu gosto muito de Power Rangers, né? Tokusatsu, eu sempre gostei disso. E uma. Você sabe, vocês jogaram, mas acho que sim, né? Obviamente. Jogaram aquele jogo de Power Rangers do Super Nintendo, né?
Eu amei. Até hoje.
Tem um que eu joguei. Não sei se é o mesmo. Acho que tem uns dois ou três.
É o que morfa no meio da fase. Dois.
Era do filme, que era aquele que tinha o final, o último era o Ivan Uzi. O final.
É o que morfa, o que dá pra fazer do trem, né? Que eu nunca passei na minha vida, velho.
É um que dá pra jogar de dois, tem um regime.
É, o primeiro chefe é o cara do espelho lá, que aparece dois e eles estão batendo no deserto. Esse aí eu tive uma história. Eu acho que o Slam Dunk tava envolvido com uma fita dessa aí, agora eu não tô lembrado não, mas conta aí, Lucão.
Putz, aí eu tava. Como eu gostava de Power Rangers, eu sempre gostei, né? Desde criança. E eu tudo bem, né? Jogava muito essa fita, já zerei 3 mil vezes esse jogo. E eu gostava muito, né? Aí eu fui na casa de um menino que eu nem conhecia, era amigo de meu pai, assim. Aí ele tinha um filho que jogava e tinha Super Nintendo também. E aí foi na casa dele e tal, jogar, e ele tinha uma fita de Power Rangers também. E nessa fita, era outro Power Rangers, era o jogo de luta do Power Rangers, que era de Megazord e tal.
É da hora também. Tô
ligado.
Da hora. Ah, era da hora jogar e tal, só que aí tudo bem, aí na época, né, eu tenho Power Rangers também, aí pensei assim, bora trocar a fita, aí tudo bem, né. Nesse negócio de trocar a fita, bora trocar.
Olha o golpe.
Tá bom, eu te dou a Power Rangers aqui. Aí ele me deu a Power Rangers dele, né? O de Power Rangers, só que o de luta. Porque aí tudo bem,
trocou.
Só que o jogo é super curto. A campanha é super curta. Mais curta do que o próprio Power Rangers, que já é curto. E eu não tava gostando do jogo. Só que depois. E pior que eu não conhecia o menino. Eu sabia que ele morava relativamente perto de mim. Só que eu não conhecia o menino. E pra destrocar? Eu fiquei com a fita horrível de um jogo que eu não gostava e acabei perdendo um jogo que eu gostava, que eu jogava sempre. Aí eu fico triste até hoje. A fita original, acho que a fita dele nem é original, provavelmente. Era aquele
aí o golpe, ó o golpe.
E aí, basicamente, eu fiquei com a fita que era horrível, que eu não gostava de jogar, que era super curto, que eu não gostava mais. E aí o menino sumiu, nunca mais o vi, nem sei quem é mais essa pessoa.
Tá vendo? É o típico golpista, ele aplica o golpe e some, tá vendo?
Não, mas sabe o que que acontece? Eu não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, comigo isso acontece. Se o Lucas conseguir comprar essa fita hoje, eu acho que mesmo assim ele não vai ficar feliz, porque não é a fita dele.
É.
Sacou?
Uhum.
Tipo assim, ele não quer uma fita do Power Rangers, ele quer a fita dele do Power Rangers, entendeu? Uhum.
Sacou? Cara, é por isso que até hoje eu tenho a fita do The Shadow, um jogo de Super Nintendo, que ele é piratinha aqui e tal, mas eu tenho essa fita até hoje aqui e não me desfaço dela. Ela tá aqui, eu não tenho Super Nintendo.
É a sua, né?
É meu The Shadow. Que, tipo, eu jogava alugado da locadora antiga Omega Video, aqui perto de casa. E a gente nunca tinha zerado. Mas essa fita eu e meu irmão a gente zerou. Então, não. Essa aqui vai ficar aqui pra história, porque eu zerei
essa fita. Essa fita tem uma história, né? Esse aqui foi finalizado, né? Esse The Shadow chegou até o final.
Oh, e pra finalizar, Shalom, eu queria... Só dar um minuto de sabedoria aqui sobre esses arrependimentos todos.
Sim, por favor.
Eu decidi pra minha vida, se alguém quiser seguir, beleza, né? Não tô aqui cagando regra, não. Mas eu decidi pra minha vida o seguinte. Depois de tantas coisas que eu vendi, troquei, arrependi, eu nunca mais vou desfazer de nada relacionado a videogame meu. Vai apodrecer comigo. A não ser, só tem uma única hipótese. Que eu vou desfazer. Eu só posso desfazer se eu desfazer de tudo ao mesmo tempo.
É tudo ou nada, né?
É tudo ou nada. Pra mim é all-in, entendeu? Então, tipo assim, tem uma fitinha aqui. Não, não vendo, cara. Se você quiser comprar tudo, eu posso até, dependendo do valor, eu posso até considerar. mas uma coisa eu não vendo mais, porque todas as coisas que eu me desfiz, eu arrependi, saca? Então, provavelmente vai chegar um momento da minha vida em que sei lá, talvez eu vou ter que passar isso pra frente, não sei, eu não sei até quando, ou então eu vou morrer, não sei, mas e se eu morrer, realmente eu vou desfazer de tudo ao mesmo tempo, né?
No meu caso,
tudo ou nada.
Eu deixei estabelecido tipo uma herança, assim, entre os meus amigos mais próximos, eu já deixei verbalmente registrado o seguinte: se um dia acontecer alguma coisa comigo e eu morrer, por exemplo, se eu pegar Covid e morrer, por exemplo, a primeira pessoa que tem prioridade sobre essas minhas coisas aqui relacionadas ao videogame é o fulano. Se ele não puder ficar com essas coisas por algum motivo, seja lá qual seja o motivo, o ciclano passa a ser o detentor disso aqui e assim por diante.
Caralho.
É tipo um testamento verbal que eu fiz assim com esses amigos meus mais próximos. Eu acho que são, acho que até agora a cadeia são três. Se esse aqui não puder ficar com as coisas, fica pra esse. Se não, esse aqui não puder, fica pra esse. E se nenhum dos três ficar, não vai pra ninguém. Vai ficar guardado.
É o seu pega, dying wish, né?
Pega, põe tudo no quarto, tranca e joga a chave fora.
Oh, eu aceito
isso. E aí, daqui, sei lá, uns 10 anos, quando a minha sobrinha já tiver maior, já tiver consciência melhor das coisas e tudo mais, se ela tiver interesse em herdar as coisas do falecido tio dela, pode ficar pra ela. Senão, vai ficar trancado aí, pegando poeira até o fim dos tempos.
Faz um ateu igual o ET.
É,
isso. Pega um deserto.
É, meu Deus.
Poxa, Alão, você me vendeu o GTA V do PlayStation 4, você arrependeu?
Cara...
tá aqui.
Não arrependo não, eu tenho ele digital hoje.
Tá, beleza.
Então tá de boa. Então é isso, gente. Isso, damos por encerrado aqui nossa sessão de autoajuda aqui, falando de histórias aí, de lamentações que tivemos aí relacionadas a videogames. Mas e vocês?
Muro das lamentações.
É, o muro das lamentações. No caso aqui foi o episódio das lamentações. E se você que está nos ouvindo aí tiver alguma história aí e quiser compartilhar, deixa aí nos comentários do post desse episódio lá no Game Blast, ou venha relatar para nós aí diretamente no nosso grupo no Telegram. Estamos aí com os nossos ombros aqui disponíveis para chorar as suas pitangas, caso você queira compartilhar a sua história conosco. Então, até o próximo episódio, se cuidem e a gente se vê no próximo episódio aí do Game Blast. Cuidado aí, cuide das suas... próximo episódio do Blastcast, tá vendo? A tristeza é tanto que eu já tô até falando errado. Então vamos lá. Acabou, tchau, obrigado, até semana que vem, aliás, até o próximo episódio. Chega, acabou, tchau, obrigado.
Até mais, até mais.